Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só. Estamos no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h. Estamos em onda curta, nas frequências 11.865, 13.630, 15.120, 15.480, 17.655, 17.700. Das 18h às 18h30 em onda média na frequência 1530 e em onda curta continuamos em 11.865, 13.630, 15.480, 17.700 e 17.655. No telemóvel, m.voaportugues.com. O nosso número no WhatsApp é +11 908 652 4584 e estamos em direto no Facebook, www.facebook.com/voaportugues. Nos próximos 60 minutos, em diálogo com os ouvintes de Angola. Hoje temos connosco Miela Weba, jurista e deputada da UNITA. Antes de entrarmos no diálogo com os ouvintes, vamos às manchetes desta hora, convosco Mayra de La Salete e Amâncio Miguel.
O antigo presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva foi levado hoje para depor na Polícia Federal no âmbito da 24ª fase da Operação Lava Jato, realizada nas primeiras horas do dia. Antes, agentes federais dirigiram-se às casas de Lula da Silva, em São Bernardo do Campo, na região do ABC, em São Paulo, e do seu filho Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, em São Paulo, assim como as sedes do Instituto Lula e da construtora Odebrecht, ambas localizadas na capital paulista. Depois, Lula da Silva foi levado para depor nas dependências do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O tráfico humano em Moçambique continua a aumentar, revela um relatório divulgado hoje pela Liga dos Direitos Humanos. As acusações vão em grande parte para algumas crenças religiosas. A Procuradoria-Geral da República considera que o relatório vai contribuir para melhorar a luta contra o fenómeno que tem sido denunciado por muitas organizações nacionais e internacionais. Mais de 10 mil moçambicanos estão no acampamento de Kapitse, no Malawi, disse a Voz da América, a representante do Alto Comissarial das Nações Unidas para os Refugiados naquele país, Monique Ekoko. As condições de vida no acampamento não são boas. Há o risco de malária e cólera. O Alto Comissarial das Nações Unidas pede mais espaço, uma vez que os 10 mil moçambicanos vivem num espaço criado para 2 mil pessoas. O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, indicou que não irá voltar atrás com a decisão de assumir o controlo da indústria diamantífera, um assunto a acompanhar na nossa emissão aqui na Voz da América em português. O presidente da Coreia do Sul, Park Geun-hye, disse hoje que o seu país deverá tornar claro que o regime da Coreia do Norte não irá sobreviver se não abandonar o seu programa nuclear. Park fez a declaração destinada a novos oficiais militares um dia depois de Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte, ter ordenado ao seu exército para estar pronto para usar armas nucleares a qualquer momento.
Angola, fala só.
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 Olá, caros ouvintes. Estamos no Angola, fala só. Hoje com a doutora Miela Weba, jurista e deputada pela UNITA. Bom dia, boa tarde, boa noite. Doutora Miela, está a ouvir-nos?
Muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite. É que apanhamos vários fusos.
É verdade.
Os que estão nos Estados Unidos, os que estão em Angola e os que estão no leste.
É verdade, estamos espalhados por todo o lado. Nós estamos espalhados por todo o lado. Uhum. Obrigada por ter aceito o nosso convite. É a nossa primeira convidada deste mês de março, Março Mulher. Vou aproveitar para lhe pedir uma mensagem em relação às mulheres e em especial às mulheres angolanas. Antes de irmos já para os nossos ouvintes.
Eu penso que neste Março Mulher temos que continuar na luta pelos nossos direitos, na nossa afirmação enquanto profissionais, porque nas outras áreas da nossa vida já nos afirmamos de modo condigno, nomeadamente aquelas que são mães, que são esposas, e a maior batalha que as mulheres hoje têm é por uma verdadeira afirmação profissional. Serem consideradas iguais aos homens, terem um salário igual, um estatuto igual na sociedade.
Muito obrigada pela sua mensagem e, para não perdermos mais tempo e aproveitarmos, temos muitas inscrições. Temos o Sr. Pedro Gonga em Luanda. Acredito que a doutora Miela também esteja em Luanda, portanto, a conversa hoje começa pela capital. Doutor, Sr. Pedro?
Sim, muito.
Boa noite.
Sim, muito. Bom dia, boa tarde, boa noite, aonde quer que estejam nos ouvir, né?
É verdade. Sim. Coloque a sua pergunta.
Bem, primeiramente dizer que a doutora Micaela Ueba é uma das mulheres angolanas que eu tanto admiro pela capacidade e pelo raciocínio lógico que ela tem, que tem dado o seu contributo em Angola. Mas eu tenho algumas questões para colocar, e a primeira questão vai exatamente sobre as eleições de 2017. Para Micaela Ueba, não é? Se as eleições de 2017 forem adiadas e tendo como justificação a situação atual que o país está a viver, está a falar exatamente da crise, qual seria a posição da UNITA? E depois também, eu penso que, na minha opinião... Alô?
Por favor, sim, continue. Faça a sua segunda pergunta.
Sim, eu penso que, na minha opinião, muito se tem falado e pouco se tem se feito. E, portanto, eu, na minha opinião, eu penso que é o momento agora de pormos um basta na teoria e pormos na prática. E nós sabemos que os 15 mais 2, que é um processo que está a ser muito extenso, temos alguns jovens que estão a passar por umas necessidades, alguns não têm bens alimentares. E eu começaria por perguntar, onde é que estão os partidos da oposição? O que é que eles fazem em prol desse jovem? Algumas ONG, quase nada tem se feito. Os jovens estão aí a lançar um apelo. Tá bom, mas talvez a aderência, mas eu penso que a oposição tem muito a fazer.
Muito bem, sim, seja breve.
Tem uma questão que tem a ver sobre a nova lei, a lei da nacionalidade. Eu penso que, se não estou em erro, eu tive a ocasião de ler, e dizem que a nova lei compete ao presidente atribuir nacionalidade a um cidadão. E eu perguntaria na jurista Micaela Ueba, isto tem um fundamento legal, um fundamento jurídico, presidente atribuir nacionalidade a um cidadão?
Senhor Pedro Gonga, muito obrigada pelas suas perguntas.
Só a última questão, por favor, só a última questão, pode ser?
Vá lá, só rapidinho.
Sim, há quem diga que o povo angolano é pacífico, e eu gostaria de perguntar na Micaela Ueba, achas que o povo angolano ainda deve optar nesta passividade? São essas questões, muitos, mas tá bom. Essas são mais prioridades e também vou dar oportunidade a outros que estão em linha, que querem falar. Muito
exatamente,
obrigado.
Sr. Pedro Gonga, muito obrigada. Doutora Miaela, são 5 perguntas. Por onde é que quer começar?
Exatamente. Eu vou começar pela última, a questão da passividade. Eu penso que qualquer povo que passou uma guerra fratricida de 27 anos tende a não reclamar os seus direitos, tende a olhar os mecanismos de reclamação de direitos como se fossem uma espécie de retorno à guerra. Daí que os cidadãos não se manifestem, os cidadãos tenham receio de reclamar os seus direitos, tenham receio de recorrer aos mecanismos constitucionalmente consagrados, nomeadamente a greve para a questão dos trabalhadores, as manifestações para as associações cívicas e os cidadãos em comum. Portanto, não podemos olhar como se fosse simplesmente a passividade dos cidadãos. Relativamente à questão das eleições que colocou, nos termos da Constituição, eu entendo que não há possibilidade de adiarmos as eleições por qualquer que for o motivo. Ou seja, a Constituição impõe um mandato de 5 anos, terminados esses 5 anos, obrigatoriamente nós temos que fazer eleições. Caso contrário, estamos a violar a Constituição. Não existindo dinheiro para realizar as eleições, nós vamos ter que recorrer ao empréstimo internacional, vamos solicitar apoio ao Fundo Monetário Internacional, ou ao Banco Mundial, ou a uma outra instituição financeira para podermos financiar as eleições. Mas em 2017 não pode haver... não pode haver o adiamento das eleições. A UNITA não concorda com o adiamento das eleições. O mandato é de 5 anos. Terminados 5 anos, temos que realizar as eleições. Temos que devolver o mandato ao verdadeiro titular do poder político, que é o povo. E o povo, em 2017, vai decidir, então, quem é que vai governar Angola de 2017 a 2022.
Doutora Miela, eu aproveito aqui, desculpe interrompê-la, mas eu aproveito aqui para colocar uma questão que é, e certamente é o que os ouvintes, é a preocupação dos ouvintes, que é, muitos líderes africanos alteram a Constituição enquanto estão no poder para exatamente terem essa liberdade de decisão, de alterar, adiar. O que é que lhe parece? Acha que isso é uma possibilidade em Angola?
Eu penso que, penso que neste momento isso não há de acontecer. E digo isso por atividade de Constituição. Agora em 2015, a altura em que a Constituição fez 5 anos e deveria ser ordinariamente revista, o MPLA não abriu um processo, um procedimento de alteração da Constituição. Portanto, não se reviu a Constituição em 15, acredito que não vai rever agora a Constituição em 2016, tendo como meta 2017. Provavelmente a Constituição a ser alterada em 2017. Acredito, não há sinais indicativos de que 2016 ter revisão constitucional. Eu entendo que esta a atitude dos líderes africanos tem que ver um pouco com a subversão de valores democráticos em África, porque são países democráticos, dizem que são democratas, que verdadeiramente abraçaram a democracia, mas depois subvertem as regras e os critérios da própria democracia, um dos quais a própria limite de poder. E, portanto, há aqui dois princípios a serem, por um lado, publicados, e por outro lado, o princípio.
Estou, doutora Miela?
Sim.
Nós deixamos de a ouvir no momento em que estava a fazer a divisão entre os dois princípios. Eu ia pedir-lhe para repetir, porque acredito que os nossos ouvintes também tenham perdido essa explicação.
Exato. A dizer que os líderes africanos, quando, através do mecanismo da revisão constitucional, alteram o texto fundamental, com o intuito de prolongarem mandatos ou retirarem da Constituição mandatos, estão efetivamente a violar quer o princípio republicano, por um lado, quer o princípio democrático, porque o princípio republicano estabelece efetivamente a limitação de mandatos como forma de não se abusar de poder, nem de haver personalização e abuso do próprio poder.
Muito obrigada. E a outra pergunta era, quando é que vamos passar em Angola da teoria para a prática e o que é que a oposição está a fazer para ajudar os ativistas que estão a passar por necessidades?
Ora bem, todos nós estamos solidários com os ativistas deste processo dos 15 mais 2. Aliás, os deputados do Grupo Parlamentar da UNITA foram os primeiros que visitaram os cidadãos em causa numa altura em que nem sequer se sabia onde é que eles estavam presos e, dada a sua qualidade de deputados, conseguiram contactar as instituições para que fossem então visitados. E na altura, inclusivamente, até as famílias ficaram mais reconfortadas por saberem que primeiro estavam vivos, que estavam da sua extradição e conseguiram localizar cada um dos seus familiares. Portanto, isto foi numa primeira fase. Depois, entretanto, houve a acusação, quando ficamos a saber publicamente da acusação, entretanto, alguns de nós tivemos que ficar sem contactar os cidadãos porque éramos de processo e, portanto, os outros contactavam, davam apoio, não só, e, portanto, muito tem sido feito. As organizações da sociedade civil fizeram também o seu papel e muito bem feito, tanto é que o grito dos 15 mais 2 hoje é conhecido internacionalmente, até a Amnistia Internacional tem exigido o governo angolano, ainda hoje eu ouvi a notícia da Amnistia Internacional que iria ter um encontro hoje com a Embaixada de Angola, iria ser recebida pela primeira secretária da Embaixada de Angola para efetivamente entregar uma carta a exigir que Angola, enquanto presidente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, cumprisse com os direitos humanos em Angola e que efetivamente acabasse com as prisões arbitrárias, nomeadamente Marcos Mavungo, o processo de Rafael Marques e o processo dos 15 mais 2. Portanto, tudo isso tem sido também feito mediante o trabalho das organizações da sociedade civil, dos partidos políticos, dos cidadãos comuns que não falam a sua voz, em todos os momentos falam e dizem que efetivamente este é um processo político e não jurídico e, portanto, sabemos perfeitamente quais são os requisitos para se efetivamente dar um Estado e o que os cidadãos fizeram foi sim da sua liberdade. Da sua liberdade de pensamento e, portanto, em Angola, de acordo com a Constituição e com a lei, não há delitos de consciência e, portanto, eles não cometeram crime.
Muito bem, muito obrigada. Nós vamos já passar ao ouvinte Alberto Cabaza, que está na Lunda Norte. Boa noite, Sr. Alberto.
Muito boa noite.
Muito obrigada por ter esperado.
Muito obrigado.
Olha, coloque a sua pergunta, a doutora Miela está à espera.
Obrigado, sim. Em primeiro lugar, quero agradecer à Voz da América e à sua equipe pela oportunidade que me dá, pela primeira vez, eu entrar em vossos estúdios.
É o nosso prazer.
A minha primeira pergunta dirijo diretamente à Voz da América. Gostaria de saber o ex-vosso colega do então, que trabalhou aí na Voz da América, chamado Daniel Wakangana, onde está? Nunca mais ouvimos a voz desse jornalista.
Ok, e a outra pergunta para a doutora Miela, por favor.
E a minha segunda questão vai à ilustre acadêmica e senhora jurista, deputada da UNITA, Micaela Weber, pela qual que eu tenho muita estima. A minha pergunta consiste em seguinte: senhora e ilustre convidada da Voz da América, a senhora Micaela Weber, na qualidade de jurista e deputada da UNITA, o caso da Lunda, nomeadamente, tinha sido discutido no tribunal de Angola, sem solução para TPI, e agora, através do Dr. J. Felipe Malaquito, encaminhado nas Nações Unidas. Eu perguntaria o seguinte: essa é a boa solução para a UNITA, a MPLA e a CNLA, foram os assinantes de acordo de Avora naqueles tempos, em 1974? E a terceira questão: como a UNITA encara os tratados de protetorado, sendo a UNITA um dos consignatários dos tratados de Avora, dos acordos de Avora? Os acordos de Avora separam a Lunda de Angola. E como a UNITA fala e o MPLA como a UNITA e o MPLA meteram a mão à Lunda? É por ignorância ou pela demonstração de força? Essa é a minha questão.
Okay, senhora.
Senhora convidada, senhora Micaela Weber, tudo, muito obrigado.
Obrigada, senhora Alberto Cabaza. Eu devo dizer que o jornalista Daniel, de que o ouvinte falou, já não trabalha connosco e agora o mais importante mesmo é passar à doutora Micaela. Ouviu as perguntas? Conseguiu ouvir bem as perguntas?
Sim, sim, ouvi as perguntas. Eu penso que basicamente é uma questão apenas saber qual é o posicionamento que hoje a UNITA tem relativamente à questão das lundas, porque o que eu sei, de acordo com os acordos de Alvor, as lundas faziam parte do território nacional, tal como Cabinda. E, portanto, a Angola herdou do colonialismo português as fronteiras, tal como as herdou, de acordo com o princípio do direito internacional público uti possidetis, ou seja, o princípio da intangibilidade das fronteiras, que não é um princípio absoluto, vimos com a questão do Sudão do Sul, não é um princípio absoluto. Eu entendo que o problema, quer das lundas, quer de Cabinda, seria solucionável numa primeira fase com uma autonomia administrativa, financeira e política. Não necessariamente independência, mas pelo menos numa primeira fase com autonomia política, administrativa e financeira. E eu penso que isso iria solucionar, porque seriam os próprios nativos das lundas a decidir a gestão do seu território, a gestão dos seus recursos, a gestão da sua vida na comunidade. Portanto, nós iríamos por esta situação. Houve, entretanto, uma questão do ouvinte anterior que eu não respondi, a questão da nacionalidade.
É,
de facto, a Assembleia Nacional concedeu ao Presidente da República a possibilidade de este atribuir a cidadania aos cidadãos que requeiram e aqueles que também não requeiram, que possam ser considerados prestadores de altos serviços à nação angolana, também o Presidente poder conceder a nacionalidade. Isso seria normal num sistema de governo presidencial em que existissem os checks and balances, os freios e contrapesos, em que o Parlamento pudesse efetivamente fiscalizar as ações do Executivo e que o Executivo pudesse prestar contas da sua governação. Ora, em Angola, o Presidente da República não é responsável pelos seus atos de governação. Não sendo responsável pelos seus atos de governação, com exceção daqueles que possam configurar os crimes inafiançados, é um bocado difícil atribuir esta competência e aceitar que se atribua esta competência ao Presidente da República. Queria só, por último, responder esta questão que foi colocada pelo ouvinte anterior.
Claro, e fez muito bem, muito obrigada. Ficamos todos um bocadinho mais esclarecidos. Vamos para o BIE com o Sr. Eduardo Azeias. Boa noite, Sr. Eduardo, como está?
Muito boa noite, Voz da América, e boa noite, Angola.
Boa noite. Coloca a sua pergunta à doutora Miela.
Sim, sim. Eu começaria por felicitar a doutora Mihaela Weber em nome de todas as mulheres angolanas. E tenho aqui três questões. A primeira questão tem a ver com o assunto sobre a envolvência do nosso vice-presidente em questões de corrupção. Eu ouvi há dias na Rádio Nacional uma nota feita pelo nosso vice-presidente a dizer que era inocente sobre o assunto. Quero saber, a doutora Mihaela, qual é a posição do Parlamento angolano, tendo em vista que a situação tem sido constante. O que é que o Parlamento angolano tem, ou por direito, ou levantar esse tema para que a população angolana seja explicada de uma vez por todas? A segunda questão é, doutora, nós vivemos cá nos lugares recônditos do país, e notamos que, apesar de se propalar que o Estado é democrático e de direito, nós temos visto todos os dias os nossos direitos violados. Primeiro, eu lamento porque aqui nos municípios, daqui de várias províncias, principalmente aqui na nossa província do Bié, as pessoas são discriminadas só por serem de um ou de outro partido político. E para excederem a cargos, por exemplo, de função pública, cargo de chefia ou um simples funcionário, se a pessoa não se identificar com o partido no poder, aliás, que é o partido do MPLA, a pessoa não pode ter acesso a nada. Então, o que é que o Parlamento, que aprovou a lei, que dá a igualdade de direito a todos, sem discriminação partidária, o que é que a Assembleia acha sobre essa questão? A última questão, doutora, é sobre as transgressões administrativas, a lei das transgressões administrativas. Nós aqui temos notado que o partido no poder faz manifestações a qualquer altura que puder, usando as escolas, usando os alunos, usando as vias públicas e paralisa tudo que é função pública. Então, os outros partidos, quando tentam fazer as mesmas coisas, algumas atividades, aliás, não se cedem esses locais e são proibidos outros estudantes. Ainda há dias aqui no meu município, esses dias, a via principal que faz a cidade, foi montado lá um aparato musical que está a impedir desde segunda-feira as pessoas estudarem e não há circulação, mas não é uma data festiva, não é um feriado nacional, o município está parado. Então, o que é que a doutora tem a ver com isso? A quem os cidadãos devem recorrer para fazer denúncias e quem deve ser responsabilizado por essas transgressões administrativas? Eram estas minhas questões e muito obrigado.
Obrigada, Sr. Eduardo. E, doutora Daniel, eu vou aproveitar que esta pergunta vai de encontro a outras perguntas que nos foram colocadas pelo Facebook, nomeadamente a capacidade da UNITA de dar a todos os cidadãos angolanos o direito de igualdade se vencer as eleições. E isto vai um bocado aqui de encontro ao que o Sr. Eduardo Ozeias perguntou, que é como é que se tem igualdade de direitos independentemente da associação partidária.
Exatamente. Ora bem, relativamente a essa questão, começo a falar da questão da igualdade. Neste momento, a UNITA, desde que se alcançou a paz, transformou-se verdadeiramente num partido político civil, em luta política, desigual, com meios completamente diferentes dos que quem está a governar Angola, mas claramente nós nos temos batido por defender todos os angolanos, independentemente da sua cor partidária, independentemente da sua filiação, independentemente do seu local de origem, nascimento, raça, nós estamos imbuídos do espírito de efetivamente defender cada angolano. Aliás, sempre foi o lema da UNITA, primeiro angolano, segundo angolano, terceiro angolano, angolano sempre. Portanto, este angolano nós entendemos que é todo aquele que nasceu em Angola, sente-se angolano, tem a cidadania angolana, independentemente da sua origem, da sua raça, da sua cor, da sua condição económica e social. Nós não somos pela exclusão social. Quem pratica a exclusão social é aquele que impõe que haja cartão de militante para se poder ter o acesso ao emprego, ter cartão de militante para poder ter acesso a um crédito bancário, para poder ter acesso a determinados bens e serviços. Nós somos contra esta política. Nós defendemos que em 2017, se tivermos o voto popular, a confiança dos angolanos para governar Angola, vamos efetivamente governar Angola para todos os angolanos, independentemente da sua filiação partidária. Os que são do MPLA, estão na função pública, vão continuar a ter os seus empregos garantidos. Não vamos fazer caça às bruxas como as pessoas pensam. Nós estamos efetivamente comprometidos com os princípios democráticos, com a democracia e efetivamente nós vamos governar Angola para os angolanos.
E o ouvinte também, exato. Continua.
Relativamente à questão do vice-presidente da República, realmente eu sei que o Angola Fala Só, normalmente o convidado escolhe um tema. Eu, por acaso, tinha escolhido este como tema, mas depois acabamos por falar das mulheres. Mas o que eu tenho a dizer é que, de facto, o Parlamento angolano tem as mãos atadas. A única coisa que qualquer grupo parlamentar pode fazer nessas circunstâncias, e a UNITA pretendia efetivamente fazer isso, é solicitar uma comissão parlamentar de inquérito para averiguar os factos destas notícias bombásticas que foram relatadas em Portugal. Entretanto, o Ministério Público Português, a Procuradoria-Geral da República Portuguesa, já veio em comunicado público dizer que Manuel Vicente não é arguído, por um lado. Pode ser que
não seja, Daniela, vou-lhe pedir
nesse momento como...
Bom, tivemos que fazer uma pausa. Esta é a pausa para a mudança de frequência e vamos recordar que a partir desta hora estamos a transmitir em 1530 em onda curta. Continuamos em 11.865, 13.630 e 15.480, 17.655 e 17.700. No telemóvel voaportugues.com. Hoje estamos com Miela Weba. Doutora Miela... Estou sim, doutora Miela? Estou sim? Perdemos a doutora Miela? Perdemos a doutora Miela. Vamos então continuar aqui. Vamos continuar aqui. Vamos falar com o nosso convidado, com o nosso ouvinte que está no Quântico Bango, enquanto voltamos a ligar para a doutora Miela. Senhor Tony Mingo. Alô, boa noite.
Alô, boa noite, muito obrigado.
Boa noite. Olha, nós perdemos a doutora Miela por uns segundos, mas vamos aproveitar o tempo e dar-lhe já a oportunidade de colocar as suas perguntas. Pode ser?
Está certo, senhor. Infelizmente ela não está a escutar, mas pronto, vamos colocar as questões. A minha primeira questão é que o governo não quer as autarquias. Com essas violações da Constituição que ele próprio assinou, qual será a posição de todos os angolanos ou de todos os partidos nos próximos meses? Essa é a primeira questão.
Exato.
A segunda, prende-se com a situação do vice-presidente da República. O vice-presidente está em problemas. Tudo faz parte da corrupção. O Parlamento não pode mandar cessar o seu mandato procurando o Parlamento.
Certo, e qual é a terceira pergunta?
A doutora... doutora, todo o povo da camada baixa sente na carne a crise que assola o país. O petróleo constitui a metade da riqueza da Angola. Não é a riqueza por completo. Será que os recursos dos petróleos e de outras riquezas que exploraram durante anos atrás e foram arrecadados não podem fazer suprir a situação que se vive hoje, em que o povo não tem como sobreviver? Outra questão, que é a última.
Sim,
é a
sim, senhor Tony, nós já temos a doutora.
Acompanhar todas as violações dos direitos humanos, de violações das constituições, violação da democracia. Será que eles não estão solidários com o sofrimento do povo angolano, desde que são eles os mentores da democracia, mentores da violação dos humanos?
Muito obrigada, senhor Tony. Muito obrigada, senhor Tony Mingo. Muito obrigada. Alô? Alô?
Sim,
doutora Miela, olha, perdemos o senhor Tony Mingo de um lado, mas recuperamos-lá assim. Eu não sei se teve a oportunidade de ouvir, mas o senhor Tony Mingo colocou uma questão em relação ao vice-presidente da República. E eu vou aproveitar que a doutora Miela estava a expor as suas ideias em relação a esta situação. Então, para concluir a ideia, e depois passamos às outras perguntas que o senhor Tony Mingo, do Quando Cubango, colocou.
Exatamente. Relativamente ao o vice-presidente da República, estava eu a dizer que a Assembleia Nacional tem as mãos atadas para fazer o seu trabalho. O que o Grupo Parlamentar da UNITA pretendia era solicitar uma comissão parlamentar de inquérito, tendo em conta as notícias propaladas pela imprensa portuguesa. Entretanto, a Procuradoria-Geral da República Portuguesa veio ao público dizer, negar que Manuel Vicente seja arguído, portanto ele não é arguído até o momento nos termos da lei portuguesa, entretanto pode ser que esteja a ser investigado.
A questão que se coloca é que nessa fase do processo estamos na fase de inquérito e, portanto, há o segredo de justiça e, infelizmente, o segredo de justiça em Portugal várias vezes é violado e essas notícias vêm para a imprensa desta forma. Entretanto, esta semana, o próprio vice-presidente veio com um desmentido dizer que efetivamente foi investigado, mas chegou-se à conclusão que aquele inquérito não havia prova suficiente, por isso é que foi arquivado, e que teria total disponibilidade para cooperar com as instituições portuguesas, mas não disse se estava disponível para se deslocar até Portugal para ser ouvido ou mesmo assim a essa audição ser feita.
Estou? Doutora Miela?
Fala essa que é endémica, já são vários escândalos de altas figuras do regime de Eduardo Santos, que têm casos de corrupção em Portugal, em Espanha, em França, no Brasil, e portanto já começa a ser sintomático de que efetivamente esses senhores estão a governar Angola, mas não estão a governar no interesse exclusivamente para os angolanos, que a maioria ainda vive abaixo do limiar da pobreza. Portanto, já respondendo à questão deste último ouvinte do Quando Cubango, dizer que efetivamente os sonhos da independência foram traídos, não temos o nível de vida dos angolanos é precário, temos vários problemas básicos, nomeadamente o acesso à água, o acesso à energia elétrica, o saneamento básico é debilitado, temos várias doenças a agraçar as nossas comunidades, o emprego, a taxa de emprego é elevadíssima, a taxa de mortalidade infantil também é elevada, portanto, uma série de problemas que demonstram que efetivamente esses senhores são incompetentes e precisam de efetivamente vir para a oposição e aprender como é que se governa um país em prol dos angolanos.
Falando em governação, o senhor Tony Mingo do Quando Cubango perguntava que se o governo não quiser as autarquias, qual será a posição ou qual deveria ser a posição dos partidos da oposição?
Relativamente a essa questão, eu tenho dois pontos fundamentais que eu gostaria de referir. Primeiro, isto não é uma questão de querer ou não querer. É uma imposição constitucional. O MPLA aprovou a Constituição sozinho. Portanto, a UNITA não calcionou esta Constituição, mas nós respeitamos na íntegra cada palavra da Constituição e nós agora queremos exigir que o MPLA também cumpra aquilo que escreveu. E, portanto, nós entendemos que as autarquias têm de sair. Efetivamente, seria bom que elas ocorressem antes das eleições gerais, mas penso que pelo timing e pela questão financeira não vai ser possível, mas logo a seguir às eleições gerais, nós temos que efetivamente avançar para as autárquicas, porque de facto é nas autarquias que se realiza a democracia, é nas autarquias que os cidadãos veem os seus principais problemas resolvidos, é com as autarquias que se desenvolve o país e, portanto, só a descentralização administrativa e política é que vai permitir que, de facto, Angola se torne uma verdadeira democracia e que o desenvolvimento sustentável possa ser, então, uma realidade no nosso país.
Olha, a outra pergunta, que eu creio que era a última do Sr. Tony Mingo, era em relação à crise e ao que é que o petróleo, que tanto foi uma ajuda para Angola, porque é que agora Angola não consegue fazer nada com os lucros do petróleo de há alguns anos? Para ajudar o povo.
A essa questão, Eduardo dos Santos tem que explicar aos angolanos onde param os cerca de 135 mil milhões de dólares que desapareceram do erário público, frutos do fundo do diferencial do preço do petróleo. Só neste fundo do diferencial do preço do petróleo e mais o fundo da concessionária Sonangol, se somarmos estes dinheiros nos últimos 4 anos, estão em falta no erário público angolano cerca de 135 mil milhões de dólares. Portanto, Eduardo Santos primeiro tem que vir explicar aos angolanos aonde é que foi este dinheiro, quem é que desviou este dinheiro e para que efeitos é que esse desvio aconteceu e sob o olhar silencioso de quem. O problema que se põe é que nos termos da Constituição ele não responde pelos seus atos de governação. E, portanto, se não responde pelos seus atos de governação, essas perguntas todos nós fazemos e ele pura e simplesmente ouve e não as responde. E eu já agora gostaria de fazer lançar um desafio à Voz da América. Normalmente vocês, quando falam em vosso spot publicitário, dizem que Angola só, Isaías Samacuba, fala Abel Chivucubuco, fala Rui Falcão, falam todos, fala Angola, mas nunca fala José Eduardo Santos. E o meu desafio era ver se a Voz da América conseguiria colocar José Eduardo Santos a falar no Angola Só e a responder as perguntas dos angolanos. Muitos têm muitas perguntas para fazer a José Eduardo Santos. Seria bom, e uma das questões que efetivamente seria colocada seria esta, do dinheiro, onde foi o dinheiro que poderia neste momento valer-nos em situação de crise. Por outro lado, nós estamos em crise, não porque o preço do barril de petróleo baixou, mas porque há má gestão. Não há uma gestão transparente. E quando não há uma gestão transparente, nunca se sabe se efetivamente os recursos públicos são efetivamente aqueles que são apresentados no Orçamento Geral do Estado. Há dinheiros que circulam fora do circuito do Orçamento Geral do Estado e por causa dessa má gestão, por causa dessa falta de transparência, então nós estamos numa situação de crise. Fundamentalmente, a nossa economia é baseada no petróleo e, como não diversificamos a economia quando tínhamos excedentes do preço do barril de petróleo, agora temos dificuldades de reestruturar e de diversificar a nossa economia, porque de facto não se diversifica a economia sem recursos financeiros. A UNITA sempre advertiu para essa questão, sempre se bateu pela diversificação da economia, sempre se bateu pelo aumento do Orçamento Geral do Estado, da verba destinada à agricultura, e todos os anos somos vencidos. O setor da agricultura tem sempre, no máximo, 1%, apenas 1% do Orçamento Geral do Estado.
Doutora Miela, creio que já respondeu aqui também à pergunta de Wabangula Lopes, que nos enviou pelo Facebook. Ele também perguntava em que é que o Presidente, porque é que o Presidente da República não era responsabilizado pela gestão danosa do país. E outras quantas perguntas que nós temos aqui do Facebook que iam ao encontro do mesmo. Nós agora vamos para o ouvinte do Ambo, Njivaluke Alberto. Estou?
Sim, boa noite.
Sim, boa noite. Boa noite. Por favor, faça a sua pergunta. Vamos ver se conseguimos colocar mais ouvintes em linha.
Ok, tá muito bem. Eu primeiro gostaria de saudar a Voz da América e aproveitar também aqui para a nossa deputada Neela Weba e felicitá-la pelo o mês de março mulher, e principalmente por ser uma das mulheres pela liberdade, sabe, dos menos equipados aqui nesta nossa terra. Só a minha questão, em 2017 teremos eleições e ultimamente os processos eleitorais neste país têm decorrido com muita mácula. E eu gostaria de saber da nossa deputada, da minha deputada, aquela que eu sei que me representa, saber dela se a oposição e particularmente a UNITA tem um programa no sentido de fazer com que a Comissão Nacional Eleitoral seja realmente uma comissão que trabalhe para eleições livres e justas, no sentido de pôr as pessoas um bocadinho mais tranquilas na altura de ir votar, para evitar que hajam mais abstenções, porque de certeza que as abstenções têm sido motivadas mesmo por falta de confiança nesta comissão que gere o processo eleitoral. Muito obrigado e saudações a todos os angolanos, principalmente aqueles meus conterrâneos que estão neste momento na província do Ambo, onde chove intensamente. Muito boa tarde, muito boa noite.
Muito obrigada e obrigada pela partilha aí da chuva no Ambo. Doutora Miaela.
Ok, eu vou agradecer ao ouvinte. Não captei o primeiro nome, apenas o segundo, Alberto, do Ambo.
Diva
e dizer que, efetivamente, nós tudo estamos a fazer no sentido de controlarmos o processo eleitoral que vai ocorrer em 2017. Primeiramente, eu digo que este processo já inicia viciado, porque nós entendemos que, nos termos do que estabelece a Constituição da República de Angola, o artigo 107, o registro eleitoral oficioso deveria ser realizado pela Comissão Nacional Eleitoral. Não sendo realizado pela Comissão Nacional Eleitoral, já levanta as suspeições, porque nós entendemos que é a CNE, enquanto órgão independente da administração eleitoral, que deveria então preocupar-se de todo o processo eleitoral, desde o recenseamento dos eleitores até a publicação dos resultados eleitorais. Tudo que fosse matéria eleitoral, o Executivo não deveria se imiscuir. O Executivo de Eduardo Santos já está a fazer, já se preparou para realizar o registro eleitoral não oficioso, mas presencial, porque não tem capacidade de atribuir cerca de 6 milhões de bilhetes de identidade aos cidadãos eleitores que até 2012 não tinham cartão de eleitor e, portanto, entendemos que o processo inicia já viciado. Nós temos aqui é que conseguir convencer os nossos irmãos do Angola que, de facto, não fica bem vencer eleições com tantas suspeições. Se são assim tantos milhões de militantes que o MPLA tem, que medo é que têm de a imprensa pública ser livre? Qual é o receio que têm de haver liberdade de imprensa, liberdade de expressão na Rádio Nacional, no Jornal de Angola, na televisão pública de Angola? Por que é que nós não temos debates com respeito ao princípio contraditório? Por que é que nós não temos réplica dos pronunciamentos do Executivo? Em qualquer outro país, vamos a Portugal, vamos aos Estados Unidos, vamos ao Brasil, vamos à África do Sul, o Executivo faz um pronunciamento, logo a seguir os partidos da oposição, todos com assento parlamentar, são ouvidos com igual tempo de antena, portanto não há proporcionalidade nos tempos de antena. Se o MPLA é assim tão gigante, que tem tantos milhões, por que tem medo que as pessoas ouçam a mensagem que a oposição tem para dar? Não é possível estarmos num país democrático e a oposição não ser ouvida. Não é possível, num país democrático, nos últimos 4 anos, a televisão pública de Angola nunca fez uma entrevista ao presidente, ao líder do maior partido na oposição e a todos os líderes dos partidos com assento e sem assento parlamentar. Portanto, nós temos que primar por aquilo que está estabelecido no artigo 2º da nossa Constituição, nomeadamente o pluralismo de expressão e o pluralismo de expressão nos órgãos de comunicação social públicos. O processo eleitoral é viciado exatamente porque cada um dos partidos concorrentes não vai para o pleito eleitoral em igualdade de circunstâncias. Há um que tem 90% do tempo de antena. Os outros 10% do tempo de antena são repartidos pelos outros concorrentes. Isto não é justo, isto não é democrático. Por outro lado, temos a questão do credenciamento dos delegados de lista. Como é que os partidos políticos vão fiscalizar a transparência do processo se os delegados de lista não são credenciados pela Comissão Nacional Eleitoral? Nós vamos exigir que em 2017 todo delegado de lista dos partidos políticos na oposição sejam efetivamente credenciados, caso contrário não vamos ao pleito eleitoral.
Doutora Miaela, antes de passarmos ao ouvinte seguinte, eu quero lhe dizer que não nos falta vontade de ter aqui mais membros do MPLA, mais convidados do MPLA. Os convites são constantes e eu espero que nos estejam a ouvir e que no próximo telefonema feito aqui pela Voz da América a convidar para o Angola Fala Só, estejam disponíveis e queiram responder às perguntas dos ouvintes, porque estas são as preocupações dos ouvintes angolanos. Portanto, o desafio que nos lançou, nós já o agarramos há algum tempo, vamos ver se conseguimos contaminar todo o resto das pessoas que poderiam fazer parte deste processo. Agora vamos passar à nossa pergunta do WhatsApp. Nós temos um ouvinte WhatsApp que coloca uma pergunta à doutora Miaela e que vai de encontro a outros ouvintes que estão fora do país e querem saber o que é que, por exemplo, a Lima, a Organização da Mulher Angolana pelo lado da UNITA, está a fazer pelas mulheres na diáspora, o que é que a própria UNITA faz para que garanta o direito ao voto aos angolanos na diáspora, sendo que Angola é dos poucos países de expressão portuguesa que ainda não tem as coisas organizadas nesse sentido, que qualquer angolano possa votar, possa escolher o seu presidente, o partido no poder, esteja onde estiver. A nossa pergunta...
Exato.
Mas agora vamos ouvir a nossa pergunta do WhatsApp.
Boa noite, querida Micaela Weber. Minhas felicitações nesse Março Mulher. Eu gostaria de saber... O que é que a doutora Micaela Eba faz e gostaria de fazer mais para ajudar a comunidade angolana, cá na diáspora, a ser mais participativa, principalmente as mulheres, nos problemas da nossa terra, Angola?
Ok, muito bem. Doutora Miaela, percebeu a pergunta?
Efetivamente, na diáspora, nós temos representantes em todas as comunidades, ali onde estão angolanos, temos efetivamente representantes. Temos uma dificuldade em fazer com que as mulheres participem em atividades políticas, mas toda a Mamada Lima é necessariamente uma ativista em prol dos direitos humanos, em prol da democracia, em prol da defesa dos direitos dos angolanos e, nomeadamente, dos angolanos que estão na diáspora. Nós entendemos que, relativamente aos angolanos que estão na diáspora, eles negada a cidadania porque não podem, não votaram em 92, não votaram em 2008, não votaram em 2012. Nós pretendemos que os angolanos na diáspora possam exercer o seu direito de voto em 2017. Entendemos que o artigo 143 da Constituição, o número 1, limita o exercício dos direitos de cidadania no que ao sufrágio diz respeito, porque estabelece que podem exercer tal direito aqueles cidadãos angolanos residentes no estrangeiro apenas por razões de estudo, serviço, doença ou similares. Nós entendemos que essa norma constitucional entra em contradição com dois princípios constitucionais e com uma regra constitucional, nomeadamente o princípio da igualdade e o princípio da universalidade, que estabelecem que todo cidadão angolano é igual perante a lei, independentemente da sua condição social. Ora, a condição social desses cidadãos angolanos residentes na diáspora é exatamente essa, o facto de quebrarem com o vínculo do território, da residência em território nacional, quebraram com este vínculo da residência em território nacional e por causa disso não vão poder exercer o seu direito de voto nos termos do 143. Eu penso que aqui a norma deve ser interpretada de forma restritiva para permitir que todo e qualquer cidadão angolano, independentemente do motivo que o fez ir para fora, desde que consiga efetivamente provar que é cidadão angolano, tem direito de voto, e é por isso que nós nos estamos a bater na Assembleia agora, no momento em que vamos discutir o pacote legislativo eleitoral. Essa é uma das prioridades que a UNITA tem no topo da lista de situações a ver com os outros partidos que compõem a Assembleia Nacional. O voto dos cidadãos angolanos no estrangeiro é uma prioridade para o grupo parlamentar da UNITA.
Doutora Miaela, como nós estamos quase a terminar e esta conversa está muito boa, eu vou colocar dois ouvintes, um a seguir ao outro, para lhe colocar as perguntas e depois então deixo-a responder com toda a calma, está bem? Vamos agora para a Willa. Lúcio Manuel, muito boa noite, Sr. Lúcio. Estou, Sr. Lúcio?
Estamos da América. Um forte abraço para a equipa magna deste programa Angola Fala Só.
Muito obrigada. Por favor, coloque as suas perguntas, que nós estamos com pouco tempo.
Obrigado. Boa noite. deputada Mihaela Weber, convidada especial.
Boa noite.
Obrigado. Como deputada da bancada do maior partido da oposição no nosso país, como comportamento de alguns intelectuais angolanos que nas surdinas comentam, criticam duramente a governação atual do regime do MPLA, de José Eduardo dos Santos, mas que se escusam mostrar a cara e procurar outro posicionamento político, juntar-se a sua voz ao esforço à maioria do povo angolano, que já se opõe ao regime angolano. E qual poderá ser o posicionamento da oposição em geral e da sua bancada em particular na abordagem de um provável adiamento de eleições gerais no nosso país? E a última, como jurista, senhora deputada, como deveria ser a forma de julgamento dos ativistas em Luanda e do caso Kalupeteka no Ambo? E as modalidades de aplicar nas convocatórias dos declarantes? Para mim, tinha mais algumas perguntas, já que a senhora convidada já disse, teremos também mesmo os homens do MPLA aparecer ali no, na Voz da América para também nos dar algumas respostas. Temos muitas perguntas. Muito obrigado. Senhora,
muito obrigada.
Nós tínhamos para apresentar.
Muito obrigada, Sr. Lúcio Manuel. Doutora Daniela, vamos fazer aqui o seguinte: nós perdemos o ouvinte, não estamos a conseguir ligar-nos ao ouvinte que está na Lunda Sul. Pedimos desculpa, as ligações estão muito complicadas a esta hora, mas eu gostava de lhe colocar aqui uma pergunta que veio do Facebook, e é raro nós termos perguntas de mulheres, e portanto eu gostava de aproveitar a oportunidade para colocar a pergunta da Dona Rebeca, que na realidade é uma pergunta e uma afirmação. Ela quer saber se ainda pode ter esperança de viver numa Angola melhor, onde ela preferia pagar impostos em tudo e viver como gente. E se ainda há solução, ou qual a solução para um país atrasado como Angola? São as palavras da Rebeca. E há também, em relação ainda a esta questão dos ativistas e do caso Kalupeteka, temos um ouvinte também através do Facebook que pergunta porque é que a doutora Miela foi ouvida duas vezes no processo dos 15 mais 2. E fechamos assim as nossas perguntas por hoje. Eu vou deixá-la explicar tudo isto.
Muito obrigada.
Tem dois minutos, acabam de me dizer que tem dois minutos.
Que apresentaram as suas perguntas. Vou começar exatamente pela última. Não fui ouvida duas vezes no processo. Eu até o momento fui ouvida uma única vez. Tomei conhecimento pelo site noticioso Clube K de que, alegadamente, o juiz da causa, o Dr. Januário Domingos, que pretendia ouvir-me pela segunda vez. Entretanto, para que isso possa acontecer, eu tenho de fazer o procedimento legal, comunicar à Assembleia Nacional, ao Presidente da Assembleia Nacional, o dia e a hora para o qual me quererá novamente ouvir. O Presidente da Assembleia Nacional deverá anuir a minha ida ao Tribunal, e só depois, com o documento da anuência do Presidente da Assembleia Nacional, é que eu posso efetivamente deslocar-me ao Tribunal para poder ser ouvida novamente. Eu, francamente, não sei porque que quererá o juiz agora ouvir-me novamente. Eu penso que o meu depoimento foi claro. Eu disse na altura que deveria ser coarguída, porque pensava exatamente como cada um daqueles...
Doutora Miela, peço desculpa, mas tem muito pouco tempo. Tem muito pouco tempo.
Portanto... Sim, sim?
Tem muito pouco tempo. Estão a dizer-me da cabine que tem muito pouco tempo. 20 segundos.
Ok. Basicamente... despedir-me de Angola, dos angolanos, e agradecer à Voz da América por este programa Angola Fala Só. Tenho esperança de ter uma Angola melhor desde que o regime de Eduardo Santos caia.
Obrigada.
Através de eleições.
Obrigada, doutora Miela. Foi um prazer tê-la connosco. Obrigada aos ouvintes que estiveram acompanhados e pedimos desculpa se não conseguimos colocar mais, mas nós só temos 60 minutos. Até para a semana. Exato. Angola Fala Só.
Tá bom, tá.
Aqui na Voz da América.
Obrigada, obrigada, Deus.